Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Inaugurado em 2017, o Museu Vilar Formoso Fronteira da Paz é dedicado à passagem dos refugiados por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial e ao papel que o nosso país teve no seu acolhimento. Instalado nos antigos armazéns da Estação de Caminho de Ferro de Vilar Formoso, refuncionalizados para museu, este novo polo transmite-nos a experiência dramática vivida pelos refugiados europeus que tiveram como uma das poucas hipóteses de sobrevivência a fuga através de Portugal, onde aguardavam, na sua maioria, a continuação de viagem para os Estados Unidos da América do Norte. São nossas convidadas Esther Muksenik. Viveu em Israel e em Paris, onde estudou Língua e Cultura Hebraica e Sociologia na Universidade de Sorbonne. Vice-presidente da comunidade israelita em Lisboa de 2002 a 2016, foi fundadora da Associação de Estudos Judaicos. Cofundadora também do Fórum Abraâmico de Portugal, foi presidente e fundadora da Associação Memória e Ensino do Holocausto do Museu Judaico de Lisboa, em preparação, e é também membro da Comissão Permanente da Liberdade Religiosa. Margarida Ramalho, licenciada em História da Arte, é investigadora integrada no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É ainda comissária científica e executiva de várias exposições no âmbito da História Contemporânea de Portugal. E Luísa Pacheco Marques, é arquiteta, foi coordenadora de vários projetos ligados ao tema dos refugiados em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, designadamente o Polo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes, e coordenadora do Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes. A quem peço que me diga como é que surgiu a ideia de construir este museu.
A ideia surge no fim de 2011, início de 2012, pela mão do então presidente da Câmara de Almeida, António Batista Ribeiro, que entretanto tinha tido várias conversas com o Jorge Patrão, que na altura estava ligado à rede das judiarias de Portugal, e que o tinha alertado para um facto histórico da maior importância para Almeida e Vilar Formoso, que tinha a ver com o papel fundamental que Vilar Formoso tinha desempenhado na Segunda Guerra Mundial com a entrada dos refugiados. Bom, e que seria muito interessante, segundo a perspectiva do Jorge Patrão e depois a ideia esta assumida pelo António Batista Ribeiro, que Vilar Formoso honrasse essa memória, em que havia também um papel fundamental pelo número de refugiados que tinham chegado à fronteira em junho de 1940, a figura do cônsul de Portugal em Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes. Nessa sequência, nós já tínhamos feito, com a minha coordenação e com a Margarida, não um museu real, mas um museu virtual, que era o Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes, que estava online desde 2008. Daí que o presidente da Câmara de Almeida entrou em contacto comigo, no sentido de nós criarmos uma equipe para ver se conseguimos pôr de pé a ideia de criar um museu que honrasse esta memória e contasse a história do papel de Portugal no acolhimento aos refugiados durante a Segunda Guerra Mundial.
Luísa Marques, tratou-se de facto de um grande desafio conceber um museu dedicado a um tema tão dramático e sensível e também tão atual como é este. Como é que a Luísa Marques encarou este desafio?
Eu gosto muito de desafios. Eu não gosto é de não ter desafios. Isso é que é um bocadinho uma coisa mais difícil para mim. Eu já achava, por isso que nós tivemos na origem, como sociedade civil, no Museu Virtual de Sousa Mendes.
E na sua condição de arquiteta?
A minha condição de arquiteta e mais do que isso, de ser humano, no sentido de que, por exemplo, o Museu Virtual Jesusamente não é propriamente um trabalho de arquitetura, no estricto senso. É mais um trabalho de entendimento de que há um conteúdo fundamental que deve ser conhecido, investigado e divulgado pelo seu conteúdo humanitário, pela sua temática, porque à nossa pequena escala acho que nós temos um bocadinho de consciência que está ligado a este museu e não só, que esta temática não é uma temática só do passado, é uma temática do presente, porque tem a ver com uma postura fundamental na contemporaneidade, que é: cada um de nós pode fazer a diferença e pode melhorar o mundo, cada um à sua pequena escala, com os desafios que a vida nos coloca. E eu acho que a figura de Aristides é um grande referencial para isso, fora todas as outras histórias que o museu conta, e que a Margarida poderá falar nisso, que são histórias, obviamente, de compaixão de portugueses, anónimos, a maioria deles anónimos, que, à sua maneira, à sua escala, ajudavam os refugiados a, de alguma forma, a menorizar todo o sofrimento e toda a carência de todos os níveis que eles tinham. Espero que tenham conseguido, em alguma parte, seja como for, essa atitude importantíssima do povo português, que nunca tinha sido muito nem estudada nem divulgada, é da maior importância, segundo o nosso ponto de vista, obviamente.
Esther Muxanik é aquela pessoa que está aqui ao lado e que estava a sentir e sentiu na história toda esta problemática dramática do povo judeu. Esther Muxanik, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Inevitável nesta abordagem, Esther, era certamente um vazio que estava por preencher a construção deste museu. Que lugar é que ele veio ocupar para nos lembrar o Holocausto?
Eu acho que, de facto, veio ocupar um lugar absolutamente que estava vazio, de alguma forma. Vazio, sobretudo, do ponto de vista daquilo que ele permite. Eu vou-lhe dar um exemplo. Criámos já há 10 anos uma associação, a Associação Memória e Ensino do Holocausto, e trabalhamos sobretudo com os professores. Mas o museu tem essa diferença, o Museu de Vila Formoso tem essa característica muito especial, de facto, de mostrar a história, os testemunhos das pessoas, as imagens, os filmes, os pequenos filmes. Quer dizer, torna viva uma realidade que, para muita gente, era, eu devo dizer, para muitos jovens, era uma ficção. Era qualquer coisa como uma ficção. Eu lembro de ir a uma escola há muito tempo e de falar no filme do Spielberg, e os miúdos, para eles, e quando transpondo aquilo para a realidade histórica que foi, os miúdos ficavam embasbacados, achavam que aquilo era uma coisa, uma ficção, um filme de ficção. Porque é verdade, porque em Portugal muito poucos miúdos, a não ser os miúdos judeus, e somos poucos, podiam dizer: o meu avô esteve lá, porque na verdade... Então eu acho que o Museu de Vila Formosa vem de facto ocupar um espaço fundamental. Portanto, eu acho que é muito importante, sobretudo também porque, para além de falar da Shoah em si mesma, do Holocausto, etc., também faz a relação com Portugal, o papel que Portugal teve na época. E isso é muito importante. A entrada de centenas, milhares de refugiados, não sabemos exatamente, não sei, talvez Margarida talvez saiba, mas é muito difícil termos os números exatos. E, de facto, isso é muito importante.
Margarida Ramalho, era também importante estar aqui, enquanto comissária e investigadora na preparação deste museu. O que é que interessava verdadeiramente transmitir aos visitantes?
Pois, é exatamente isso que já aqui foi dito. Eu acho que aquilo que interessa verdadeiramente dizer às pessoas é que o que aconteceu há 80 anos...
Aconteceu
e está a acontecer agora, e é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento. E se há 80 anos foram famílias que foram perseguidas, judaicas e não judaicas, mas maioritariamente judaicas, hoje em dia nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. E de repente somos nós que estamos com uma malinha a fugir à frente de qualquer perigo que não sabemos o que é. E é essa parte que é importante, que é que, no fundo, de alguma forma, e que isto seja pedagógico e que chegue a toda a gente e, sobretudo, às pessoas mais novas, como a Esther disse, e muito bem, É muito difícil hoje em dia para quem está afastado, até mesmo do ponto de vista da história de Portugal e do Estado Novo e dos condicionamentos da ditadura que tiveram, da tortura, da censura, etc. Para a maior parte da Malta Nova, isso é uma coisa impensável. Censura, o que é isso? Censura, tortura, só porque se diz uma coisa que não se concorda. Quer dizer, as pessoas não, já perderam isso. Portanto, é bom que saibam que isso são coisas que podem acontecer e ter... de alguma forma que possam ser tocados, e foi esse o nosso objetivo, possam ser tocados no museu por estas histórias, porque são histórias de pessoas com cara, com as famílias, com as fotografias, com os testemunhos, aproxima-nos de nós, e esse é mais o objetivo, no fundo.
Luísa Marques, como arquiteta que concebeu o espaço deste museu, quais foram as linhas mestras do projeto?
Bom, o museu parte de dois edifícios pré-existentes, que são armazéns que existem na estação de Caminho de Ferro de Vila Formoso, que estavam desativados, completamente abandonados, num estado de conservação deplorável, e com os quais a Câmara de Almeida fez um contrato de concessão com a IP Património para fazer o museu. Pronto, o museu parte destes dois edifícios, a partir do qual depois há uns acrescentos que são feitos para, no fundo, construir toda a narrativa. Há dois edifícios, digamos, que fazem, um que faz a ligação entre os dois corpos dos dois armazéns e um outro que é o espaço de entrada. O desafio, no fundo, era, primeiro, é um ponto de vista meu, da arquitetura, perceber o que é contemporâneo e, de alguma forma, reabilitar as construções existentes, que eram interessantes, são os armazéns da IP, da antiga Caminhos de Ferro, mas sejam como for, mereciam ser restituídos com uma certa dignidade, do ponto de vista exterior. Depois há outros materiais, eu não vou entrar já aqui em pormenores, mas principalmente o que mais me interessou depois é que aquele espaço adaptou-se muito bem, quase que por sorte, eu diria que não são sortes, pronto, mas isso já entrava, como dizia, os acasos não existem, mas pronto.
E os arquitetos não caminham sobre acasos?
Não. Há uma intencionalidade simbólica muito forte que está ligada a toda a concepção do espaço. Era um longo discurso que eu teria aqui a fazer, porque senão mais me calava, ainda me mandavam calar, mas seja como for, todo o projeto arquitetura e de museografia baseia-se na narrativa, com os conteúdos, há uma relação, digamos, íntima, muito íntima, entre a narrativa e a forma, porque para mim não faz sentido de outra maneira, e por isso todo o espaço, a forma tem uma razão simbólica de ser aquela e não outra qualquer. Há uma intencionalidade estética e simbólica subjacente, eu não digo a todos, mas todos, que seria muita coisa, há geometrias, há numerologia, há simbologia, e por isso no fundo é uma metáfora que se constrói através do espaço e que de alguma forma complementa e ajuda a entender o conteúdo museológico.
Luísa, quem está aqui para não mandar calar sou eu, porque quero ainda fazer-lhe mais perguntas. Como já disse, foi instalado parcialmente em armazém da estação ferroviária, já existentes na altura da Segunda Guerra Mundial. Esta reutilização...
Só um deles é que já existia.
Só um deles é que já existia. Sim. Esta reutilização pode ser um exemplo para a preservação deste tipo de património?
Acho que sim, acho que há muitos, ao longo de termos, infelizmente, a nossa ferrovia não está nas melhores condições, muito menos os edifícios ligados à nossa ferrovia, armazéns abandonados ao longo de todos os caminhos, vários caminhos de ferro, são muitos.
Também há muitas promessas para a nossa ferrovia.
É assim, quando eu me deram esse projeto, eu disse assim, que maravilhoso, vai ser ótimo, eu vou apanhar um comboio ali a Santa Apolónia e saio diretamente na estação de Vila Formosa, onde eu faço assistência técnica à obra e regresso para Lisboa. Nunca consegui que isto tal acontecesse, porque não há nenhuma ligação decente, com tempo decente, de Lisboa a Vila Formosa. Ou seja, caminhámos muito para trás relativamente ao que acontecia antigamente. E por isso, infelizmente, toda esta obra foi feita e continua a ser feita com deslocações não ferroviárias, que era o que era lógico, mas rodoviárias, o que é completamente contra tudo o princípio da
busca. Não se afeliza que o Ministério é o mesmo. Esther, estamos num momento da história e por estes dias, com maioria de razão, em que se torna necessário manter viva a memória do Holocausto. que alguns pretendem fazer esquecer. Em que medida que este museu cumpre essa missão, mesmo que tenhamos de repetir o que já dissemos?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que eu estou realmente muito preocupada com o que se passa em toda a Europa.
Em todo o mundo?
Em todo o mundo. Porque a impressão que eu tenho, e estou convicta do que vou dizer, é que a seguir ao Holocausto, dada a dimensão e a tragédia, enfim, tremenda que aconteceu com o Holocausto, eu acho que as vozes que hoje se fazem ouvir calaram-se naquela época, porque não era de bom tom, não era possível, de facto. Havia uma autocensura desse tipo de convicções, que os judeus são isto e que os judeus são aquilo e que não sei o quê. Pronto. E, portanto, uma autocensura. Hoje em dia, devido à mudança que nós vemos e ao enfraquecimento, na minha opinião, ao enfraquecimento, no fundo, do sistema democrático, que é o que nós constatamos todos, que nós vemos emergir os tais chamados de populistas, eu não sei se é o nome exato, e que, de facto, permitem a libertação da palavra. Dão origem à libertação da palavra, ou seja, a palavra antissemita hoje já se começa a banalizar outra vez. Através dos atos, não estou a falar só de palavras, estou a falar dos atos, da desacralização de túmulos nos cemitérios, de coisas nas sinagogas, de tiroteios, de uma série de coisas, inclusivamente naquilo que pensávamos que era o paraíso para os judeus, que é os Estados Unidos da América. Portanto, nós temos hoje uma situação que eu acho profundamente preocupante. Já aqui foi dito pela Margarida que nós, de certa maneira, não digo que se repita, mas de facto a história nunca se repete da mesma maneira, porque o contexto é sempre diferente realmente, não é? Mas hoje, de facto, vemos isso. E, portanto, um museu como o de Vila Formoso é um museu que lembra, pelo menos lembra, o que se passou e alerta para a possibilidade dele se repetir. Eu nunca vou esquecer as palavras do Primo Levi, quando ele disse: aconteceu uma vez, pode acontecer outra vez. E, portanto, museus como o do Vila Formoso, e neste caso é o único em Portugal, acho que tem um papel fundamental nesse aspecto, para dar essa consciência às pessoas.
Um outro registro, uma pergunta para a Comissária Margarida Ramalho. Qual foi o conceito de base para o espaço expositivo que está aqui realizado? Tem diferentes núcleos, sei que são 6. Por onde é que se começa?
Pelo princípio, como em tudo. Não, eu, para já, uma coisa que eu acho que foi muito interessante e que ajudou a que tudo isto corresse bem. Eu conheço a Luísa há uma quantidade de anos, desde que trabalhámos juntas na Expo 98, já tínhamos feito, como se disse, o Museu Virtual e, enfim, já fizemos muitos outros projetos. E, falando bem e depressa, uma diz mata, a outra diz logo esfola. E o que acontece é que, quando se olhou para os dois armazéns e a sua configuração, era mais ou menos em conversas em que estávamos o dia inteiro na conversa e a discutir isso, fizesse isso, e de repente o projeto vai surgindo automaticamente. Como é que ele tem que começar? Pelo princípio, as pessoas têm que sentir porque é que se foge, têm que sentir porque é que houve necessidade de surgir, têm que sentir o que é que levou milhares de pessoas a procurarem refúgio em Portugal e noutros sítios. Portanto, isso tinha que ser dado, esse tinha que ser o pontapé de arranque. E aí, de facto, o projeto é absolutamente notável, porque parte de uma estrutura estável, e ela depois poderá explicar isso melhor, que se vai distorcer, porque é o que acontece, há uma estabilidade na vida das pessoas que se distorce, e a partir daí há toda uma sensação de aperto que leva a que se fuja. E a partir daí não só se vai fugir, portanto há razões para que as pessoas fujam, e isso estão nas paredes, como há os obstáculos pelos quais quem foge vai ter de ultrapassar, com testemunhos sempre, quer escritos, quer em vídeo, e depois a entrada em Portugal e o que é que isso representou, como é que as pessoas foram recebidas, não foram recebidas. Há um mini núcleo neste de entrada em Portugal que, no fundo, representa um dos poucos casos que se conhece, porque isso é muito importante perceber. Portugal era uma ditadura, com todos os defeitos das ditaduras, e, no entanto, mesmo com a legislação apertada para que se não entrasse, que os diplomatas não passassem vistos, é facto que a maior parte entrou, não só porque muitos tinham vistos de Aristides Sousa Mendes, a grande maioria, mas mesmo os que vão chegar clandestinamente acabam por passar uns tempos no Aljube ou em Caxias e depois são quase sempre colocados na Praia da Ericeira com residência fixa e, portanto, acaba por haver esse deixar passar. E ao longo desta história toda só há um caso muito concreto, que é o do comboio do Luxemburgo, que é aqueles que não entram mesmo. Não entram, se calhar não vale a pena também estarmos aqui a especificar demasiado, mas não entram por uma razão, se calhar, porque do ponto de vista da documentação, eu com a Irene Pimentel tivemos, já eu tinha avançado pelo lado do museu, ela pelo lado dela também já tinha avançado noutras áreas a investigação e depois fizemos um livro em conjunto, em que avançámos ainda mais com tudo, e aquilo que dá a ideia é que é o facto deste comboio vir acompanhado de gestapos armados e fardados, que trocam tiros com as autoridades portuguesas, que acaba por, de alguma forma, fazer com que Salazar diga não, este comboio não vai entrar e eles são recambiados para a França outra vez. Portanto, é o único grupo, um pouco como o St. Louis em relação aos Estados Unidos, acontece esta cena. Volta para trás, que o resto, na maior parte, vai entrando.
Luísa, depois do princípio, como dizia a Margarida, vem o segundo núcleo que se designa o início do pesadelo.
Certo.
Apresenta os acontecimentos mais importantes que obrigaram muitos milhares de pessoas a fugir, a abandonarem tudo e, sobretudo, a abandonarem as suas vidas entre 1933 e 1940. Estes são os dados da história. Como é que esta exposição transmite isso aos visitantes?
De uma forma que eu penso que é engraçado, porque normalmente quando se faz imagens do museu é essa sempre o socorredor que aparece, pelos vistos já percebi que é o que as pessoas acham mais impactante do ponto de vista espacial. Por isso é que a Margarida já começou a explicar, mas eu vou tentar ser o mais sintética possível. Há um primeiro volume, que é o volume acrescentado, que é um cubo, que do ponto de vista geométrico e simbólico é a estabilidade, que é a entrada do museu, uma coisa estável, simples. Entra-se depois no primeiro núcleo, em que esse cubo, as paredes começam a distorcer, e aquilo que é uma das faces do cubo, que é o quadrado, vai-se transformar num hexágono. E porquê? Porque, obviamente, não só a ideia da destrução começa a funcionar, a tal instabilidade, que é urgente como nós, aparentemente está tudo bem, mas já não está tudo bem, como depois o hexágono, obviamente, simbolicamente, tem a ver com a Estrela de David, que nos remete, obviamente, para o povo judeu, que é o povo, no fundo, que vai mais sofrer as consequências do nazismo. E então, todo o corredor do início do pesadelo é um corredor de secção hexagonal, mas que vai estrangular. Ele começa com 4 metros e meio de altura e termina com 2 metros e 20 de altura. Ou seja, o pavimento sobe, o teto desce e as paredes estrangulam-se, criando, não só do ponto de vista cromático, como de vista formal, uma ideia de grande estrangulamento, de pressão, de angústia, tendo como um ponto de fuga, que é o ponto de fuga central, criando um ponto de fuga infinito, que ainda é uma perspectiva forçada, que leva à ideia de que os 25 metros do corredor são muito mais, são para aí 50 no mínimo. Isto já se fazia no Renascimento, eu não inventei nada. Pronto, e por isso aquele corredor parece infinito. Eu quero mesmo transmitir a ideia da opressão, que foi infelizmente a ideia que todas aquelas pessoas tiveram. Opressão, angústia, não sabem qual é o ponto de fuga, por onde é que vão fugir.
Apesar do drama, digamos que os núcleos não terminam ainda aqui. Margarida, que é a comissária desta exposição, não vamos esquecer, os outros três núcleos, tanto quanto sei, o quarto, o quinto e o sexto, encontram-se no grande armazém que já existia no tempo da Segunda Guerra Mundial. O que é que os visitantes podem experienciar aqui? Chamamos sempre a experiência dos visitantes, porque ninguém vai a Vilar Formoso se não for por uma grande experiência humana.
E eu espero que sim, que seja sempre uma grande experiência.
E que se possa passar lá e parar até.
E passem e parem, e há sítios ótimos para almoçar, que as pessoas gostam sempre imenso, portanto isso é tudo bom. No segundo armazém não estão esses núcleos todos, só está o núcleo dedicado a Portugal. E é muito bom, porque as pessoas que vêm de um aperto, porque entre o primeiro núcleo, entre o primeiro corpo e o segundo, a Luísa construiu, e ela eventualmente explicará isso também a seguir, um corpo que é um corpo de ligação, que representa a dita da viagem, mas aquilo que as pessoas experienciam quando acabam a viagem é um alívio. De repente entram numa sala enorme, que está com um tom azul, que é a cor do céu, tem janelas abertas para o exterior, um exterior que foi palco de todas estas situações em 1940, porque era o lugar não só para onde as pessoas chegavam de comboio, mas também que chegavam de automóvel, porque o edifício da alfândega fica em frente, portanto não podia ser, do ponto de vista simbólico, melhor. E todas estas formas, à exceção do tal núcleo que eu falei do comboio do Luxemburgo, são redondas. E, portanto, as pessoas sentem-se necessariamente abraçadas e acolhidas. E é essa a ideia. E aquilo que se quer que lhe diga, que eu tenho constatado ao longo destes 2 anos, de centenas de visitas a grupos que eu já fiz lá, porque às vezes isso acontece, invariavelmente as pessoas acabam a chorar e comovidas. Eu acho isso fantástico. Se, no fundo, o nosso trabalho, comover alguém e as tocar, ah, eu por mim está, fico contente.
É uma questão mais emotiva do que racional, sem perder a racionalidade dos factos.
Sem perder a racionalidade, mas sobretudo porque é uma coisa que nós, seres humanos, andamos a perder muito, que é a capacidade de sentir. Racionalizamos demais. Até em sentir. Sentir faz muita falta e é muito importante.
Esther, sei que também já viu em pormenor e percorreu todos estes núcleos. O quinto núcleo, designado por Terras de Portugal, a Margarida acabou também de se referir a ele, explica os percursos que os refugiados faziam pelo nosso território depois de entrarem pela fronteira de Vilar Formoso. Que percursos eram esses? Para onde é que iam os refugiados em Portugal? E como é que viviam?
Eu conheço melhor a realidade de Lisboa, não é? Porque conheço perfeitamente o papel que a comunidade judaica na altura, a comunidade israelita de Lisboa, teve, embora eu sei que, por exemplo, também no Porto foram acolhidos refugiados, na altura pelo capitão Barros Basto, e noutros lados certamente também.
Na Marinha Grande.
Na Marinha Grande, exatamente. Em Lisboa chegavam ou de barco ou de comboio e, portanto, mais facilmente chegavam a Lisboa, mas não quer dizer que ficassem em Lisboa. Ficavam em Lisboa, ou seja, em Cascais, aqueles que tinham meios, e muitas vezes nem eram judeus, era outro tipo de pessoas, inclusivamente das realezas europeias, e que ficavam muitas vezes naqueles hotéis, no hotel Palace. A grande maioria, que eram pessoas ou sem meios ou ilegais, esses iam, para já, os ilegais eram obrigados a se legalizarem, porque senão iam para o aljube, mais concretamente, e há muitos casos assim. Mas a grande parte deles ia para as chamadas zonas de residência fixa, que eram zonas onde, na verdade, as pessoas até estavam bem, que tinham infraestruturas turísticas, não é? Como a Coria, a Ericeira, Caldas da Rainha, etc. E onde não podiam sair sem autorização, mas onde tinham uma vida, digamos, normal, e eram até bem acolhidos normalmente pela população. E eu acho que há uma palavra que é importante dizer, contrariamente ao que se passa em muitos países, em Portugal as pessoas, isto é a minha visão, depois de ter falado com, porque entrevistei muitos refugiados.
E é socióloga.
Mas na realidade as pessoas dizem, as pessoas às vezes podiam não saber os motivos pelos quais as pessoas chegavam, mas conduíam-se. É uma característica do povo português, eu acho que isso é uma característica e todos os refugiados falam nisso.
Acha que não se está a perder nada?
Acho que se está a perder um bocado. Mas acho que está-se a perder um bocado pelo ritmo de vida que nós temos, pelo stress constante, pela influência, às vezes negativa, das redes sociais, que têm muitas vezes uma má influência, porque as pessoas sozinhas no seu canto lá deixam-se influenciar, influenciam outras, enfim. É o que eu estava a dizer há bocado, de certa maneira, aquilo que nós, aquelas instituições, nomeadamente, que foram criadas depois da Segunda Guerra, as Nações Unidas, a União Europeia, etc. Essas instituições queriam que fosse a resposta à guerra. Essas instituições hoje estão em crise. Temos que dizer, estão em crise. E as pessoas também estão, de alguma forma. E nós vemos nas ruas a falta de civismo, a grosseria. Vemos essas coisas. E damos pouca atenção ao outro. Isso é uma realidade, infelizmente. Mas eu queria dizer que na altura, Acho que as pessoas tiveram essa compaixão, digamos assim. A comunidade teve um papel muito importante, não por ter grandes meios, porque na verdade era, mas porque era o interlocutor entre o Estado, o governo, não é? E o regime, e as organizações judaicas e americanas, nomeadamente a Joint, a ICEM, etc., que financiaram tudo. Portugal não financiou nada da estadia. Portanto, e nós temos no arquivo da comunidade, temos as fichas dos refugiados e quanto é que a comunidade a dava. Não era a comunidade, o dinheiro não vinha da comunidade, vinha das organizações judaicas americanas. Digamos que a comunidade na altura, com o seu hospital israelita, em que as pessoas se tratavam de graça, claro, com a cozinha económica, e eu não posso deixar de contar aqui aquele episódio que eu acho que é um tocante em relação ao Aristides Sousa Mendes. Porque falando com o filho da cozinheira na altura da cozinha económica, ele vê entrar, o miúdo, era um miúdo, vê entrar um senhor com sobretudo um chapéu que não tinha ar de refugiado. Ele foi ter com ele, o miúdo foi ter com o senhor e disse: meu senhor, isto aqui é a cantina, agora é para os refugiados. E ele responde: meu filho, eu sou um refugiado no meu próprio país. E era o Aristides Sousa Mendes. O Aristides Sousa Mendes vinha comer à cozinha económica israelita.
O cônsul Aristides Sousa Mendes
vinha comer à cozinha económica israelita. A comunidade dava-lhe a mesma verba que dava aos refugiados, dava-lhe a ele. Porque ele não tinha. Pois tinha vários apoios. O Rothschild, o Henri Rothschild mandou uma verba, pronto. Mas claro, nada chegava, porque. Pronto. E de maneira que a comunidade, eu direi que foi o interlocutor certo no momento certo, apesar de ser uma comunidade pequena, mas teve esse papel. E outras organizações, havia muitas organizações não judaicas que também ajudaram, não é?
Margarida, deixe-me ir, e já estamos a caminhar para o final do programa, deixe-me ainda ir ao sexto núcleo, a partida. Ainda no armazém que foi refuncionalizado para este museu, uma vez em Portugal, que destinos seguiam depois os refugiados e que meios utilizavam para continuar a sua fuga? A Esther já nos falou das repercussões que existiram e que se fizeram sentir, sobretudo na zona de Lisboa e pela periferia do país. Como é que se safavam depois de entrar em Portugal, para utilizar essa expressão?
Eles entravam e havia uns que já tinham e que até tinham as coisas mais ou menos organizadas e já tinham vistos para os Estados Unidos, nomeadamente a maior parte das pessoas aquilo que queria era ir para os Estados Unidos, era um bocadinho o paraíso que se procurava. Mas os Estados Unidos teve uma política bastante apertada de entrada de refugiados e tinha cotas por nacionalidades e, portanto, nem sempre podia ir. Aliás, há uma história, e nós temos esse testemunho, de que a embaixada terá, inclusive, estado fechada praticamente 2 meses para não ter que dizer que não, que as pessoas queriam, que eram vistos. E, portanto, tinha que se procurar outras saídas. E o que a maior parte das pessoas vai procurar são saídas alternativas para depois, mais tarde, poderem voltar a tentar ir para os Estados Unidos. E normalmente é o que acontece. E então, podem ir para o Brasil, podem ir para a Jamaica, podem ir para a Venezuela, para a Argentina, para a Colômbia, inclusivamente. Portanto, vão tentando outros países da América Latina, onde poderão estar 1 ou 2 e depois acabar por entrar nos Estados Unidos, quando tiverem, ou porque abriu o número de cotas, ou porque alguém de lá já se responsabilizou por eles, ou porque já lá têm as famílias. Portanto, isso era uma maneira. Agora, a parte difícil, para além de arranjar vistos definitivos, que era sempre difícil, até porque muitos refugiados eram apátridas, eram considerados apátridas e ninguém queria um apátrida, mas para além disso depois era o problema dos transportes. E para isso, muitas vezes, tinham que ter dinheiro e comprar no mercado negro. E os barcos iam com quase que o dobro das pessoas que normalmente levavam. Nós temos informações, por exemplo, de 2 membros do governo luxemburguês no exílio que vão no barco para os Estados Unidos e um deles tem que dormir dentro de um caixão na morgue do barco, porque era o único sítio livre.
Não era muito indicado,
não,
com certeza.
Mas pronto, era o que era.
Luísa Marques, arquiteta, vamos ainda olhar uns últimos minutos este interior deste museu. Ele apresenta uma grande quantidade de documentos gráficos e testemunhos orais que se encontram também acessíveis num museu virtual, que já falamos, que foi criado na internet e que se chama Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes, assim mesmo. É pesquisando assim que lá chegamos. Como é que surgiu a ideia do Museu Virtual? e como é que complementa o museu real? Inevitável em tempos de internet, em tempos de redes sociais também.
Bom, o museu virtual surgiu já há muitos anos. Foi o início, foi 2000. A Margarida estava a fazer uma exposição dos 25 anos do 25 de Abril, certo? E houve várias investigações que estavam a ser feitas e, entretanto, tropeçou-se, força de expressão, no processo disciplinar de Aristides de Sousa Mendes na pesquisa nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós tínhamos vindo, éramos nós as duas, mais uma outra pessoa que esteve connosco nessa altura, que era a Margarida Dantas, e nós tínhamos todas as três vindo da Expo 98, conhecíamos desde lá. E depois da Expo 98, que foi assim um grande momento de trabalho e de intensidade e de divulgação de Portugal, no pós-98 todas as pessoas que de alguma forma trabalharam na Expo 98 sentiram assim uma espécie de um vazio. Então, o que é que a gente pode fazer mais? Vamos fazer mais qualquer coisa. Pronto. E cruzou-se na nossa vida, que eu confesso, eu na altura não sabia absolutamente nada da história de Aristides de Sousa Mendes. Nós dissemos, mas como é que é possível? Uma história, porque eu fiz vários projetos ligados à representação de Portugal no estrangeiro e, inevitavelmente, os conteúdos dos pavilhões de representação de Portugal no estrangeiro, o conteúdo era sempre o mesmo, os descobrimentos portugueses. Eu confesso que eu dizia, mas por amor de Deus, eu, por muito interessante que isso seja, foi, será que nós não conseguimos arranjar nenhum referencial mais contemporâneo que tenha mais a ver com aquilo que com a nossa realidade? E, de repente, surgiu, atravessou-se nos Aristides de Sousa Mendes. E dissemos, nós temos que fazer qualquer coisa, mas não há nada feito sobre Aristides de Sousa Mendes, não há divulgação, não há investigação. A primeira ideia foi fazer uma exposição, mas na altura não havia fundos, havia fundos comunitários acessíveis, principalmente para conteúdos digitais, era o que em português, era o que havia, na altura era o CREN, se não me engano era o CREN. E então dissemos, bom, então vamos fazer, não fazemos uma exposição, porque é que não fazemos um museu na internet? Daí foi lançada o desafio, que foi um desafio que eu depois amarguei bastante, porque nós tivemos um apoio, como eu digo, de barriga de aluguer do Instituto das Artes, nas palavras do professor Paulo Cunha e Silva, e nós tivemos que tratar de toda a parte de arranjar fundos para fazer um museu virtual. Foi um trabalho muito complicado, principalmente por isso a sociedade civil, como a gente costuma dizer, 2002 a 2008, foi quando conseguimos finalmente lançar isto na Assembleia da República, em 2008. Ainda só em português, pois já se fez uma segunda versão em inglês, agora carecia continuar a ser atualizada, enfim, não vamos entrar nessa questão agora. E foi assim, no fundo, nós sempre, bom, temos que fazer qualquer coisa, e fizemos.
E por fim, temos que fazer qualquer coisa, ou seja, terminar o programa, por fim... A mesma questão para as minhas três ilustres e comprometidas convidadas. Luísa Marques, arquiteta, com um museu construído e visitável, com um museu virtual online, o que é que ainda poderá ser feito?
Há muito. Muito, muito. Nós estamos a desenvolver, além do projeto que talvez a Margarida queira falar, que vamos fazer uma exposição em Luxemburgo, mas relativamente mesmo a Vila Afonso.
Essa exposição vai abrir em fevereiro, próximo, a 13 de fevereiro.
13 de fevereiro, nós vamos ter uma exposição, temos mesmo a terminar, que se chama Portugal e Luxemburgo, Pays d'Espoir en temps de détresse, que de alguma forma, cujo conteúdo, a Margarida pode, se quiser, pode falar, mas que vem numa continuidade deste, toda esta pesquisa que nasce como o Vila Afonso Fontana da Paz, mas que nós prolongamos até à atualidade. Ainda que não com conteúdo muito desenvolvido, mas prolongamos exatamente porque o nosso objetivo é que esta temática não é uma temática que ficou no passado, é uma temática que nos traz à contemporaneidade. Fazemos um desafio no fim da exposição, que eu agora não vou dizer porque é segredo, mas a nossa ideia é, mais uma vez, alertar consciências, fazer sair as pessoas da indiferença perante não só o passado, mas principalmente o presente e o futuro.
Margarida Ramalho, ia perguntar-lhe pelos seus comboios, como o seu karma de vida, mas parece-me mais oportuna esta pergunta que foi indiretamente colocada pela Luísa Marques. A questão da exposição de Luxemburgo.
É um desafio interessante, até porque o espaço também é muito interessante, E, no fundo, foi pegar naquilo que já se falou, portanto, tem muita coisa que tem associada à questão de que o Luxemburgo vai ser um país de acolhimento para todos os que fugiam do nazismo até 1940, depois é invadido e, portanto, aqueles que tinham procurado ali refúgio vão ter de sair e vão continuando à procura de refúgio chegando a Portugal. Mas, anos mais tarde, depois da guerra, e quando o Luxemburgo se torna num país verdadeiramente desenvolvido, é exatamente o país que vai acolher muitos portugueses, sobretudo que fugiam da miséria em que se vivia no nosso país e que eu acho que as pessoas muitas vezes esquecem. E isso é muito assustador quando eu ouço hoje em dia gente que quer fazer-nos crer que o Estado Novo era um tempo maravilhoso. Não era um tempo maravilhoso. Tinha coisas boas, como digo, outras más, com certeza absoluta. Nem tudo é mau, nem tudo é bom. Agora, a maior parte da população vivia miseravelmente e teve de emigrar, sim. E é nessa emigração de pessoas que saem através das serras dos Pirineus em condições muito precárias e que vão chegar à França, sobretudo à Alemanha, mas também ao Luxemburgo, e que hoje em dia constituem um terço da população luxemburguesa, sendo, com certeza absoluta, alguns dos tijolos principais para o desenvolvimento que o próprio Luxemburgo tem.
Esther Mouczenik, este Museu Fronteira em Vilar Formoso vai mexer em Portugal na questão judaica?
Eu acho que sim, com certeza, porque tem uma dimensão fundamental da história judaica no século XX, não é? E não só. Agora, em relação à dimensão judaica, eu tenho grande, neste momento, as pessoas com quem eu trabalho, e eu estou empenhada nisso, tenho dois grandes desafios pela frente. Um é o Museu Judaico de Lisboa. O Museu Judaico de Lisboa, que teve alguns desaires, neste momento há males que vêm por bem, infelizmente, mas é mesmo assim, e nós estamos a caminhar no bom sentido de ter um museu maior, com uma outra visibilidade, com uma outra arquitetura.
E com boa vizinhança.
E com boa vizinhança, esperemos, não é? Esperemos, isso nunca é garantido, mas esperemos que sim. Agora, eu quero dizer uma coisa, nesse museu nós temos uma visão com dois aspectos fundamentais. O primeiro é, nós vamos falar do Holocausto, vamos falar da Inquisição, vamos falar do sofrimento dos judeus, etc, etc, mas nós vamos, sobretudo, mostrar os contributos que os judeus deram ao longo da história à nacionalidade. Porque isto não é o museu dos judeus, isto é o museu português, dos portugueses, que vai contar uma história específica. A história, desde a época romana, portanto, antes de Portugal ser Portugal, até à atualidade. E é um museu que pretende ser, vai também ter arte contemporânea judaica, portanto é um museu que vai contar uma história, mas é um museu também que pretende ter um debate com a população. Um outro aspecto é a Associação Memória e Ensino do Holocausto, porque nós agora avançamos para uma outra perspectiva, que é partir do Holocausto para analisar os outros genocídios. Porque para nós é muito importante que as pessoas entendam, lá está a questão da atualidade, que as pessoas entendam quais são as diferenças, mas também quais são as semelhanças. Porque há semelhanças em todos os genocídios, nomeadamente o arrogar-se por um grupo humano o direito de destruir outro grupo humano. Isso, infelizmente, existe nos genocídios. Portanto, a nossa perspectiva é trabalhar o Holocausto como memória histórica, mas também tirar as lições, e isso, digamos, é um alerta dos perigos que continuam a existir.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.